Começamos hoje a nossa série de entrevistas sobre a construção civil. E hoje vamos falar do trabalhador na construção civil, um setor que tem carência, às vezes, de mão de obra qualificada, mas é um dos que mais emprega no país hoje. Eu converso com o presidente do Sintracom, que é o Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil em Maringá. Eu converso com o Jorge Moraes. Senhor Jorge, boa tarde.
Boa tarde, tudo bom?
Tudo bem, senhor Jorge. O trabalhador da construção civil, né, ele é um dos trabalhadores mais requisitados, né, mas ele tem mesmo uma boa oportunidade de trabalho hoje na construção civil? Melhorou a qualidade do trabalho na construção civil?
Olha, a construção civil, ela vem de história de muitos milhões de anos no passado, onde se começaram a fazer casas para morar. E se nós voltar no tempo, alguns anos atrás, no meu tempo que eu entrei na construção civil, por exemplo, em 75, o sistema era muito rudimental para trabalhar. O sistema de pedra britada era muito grande, era mexida manualmente com enxada, a mistura do concreto ou da massa era tudo manual. O transporte vertical de material para levar para cima o produto tinha que ser na corda, com carretilha. Então, a tecnologia hoje implantada e melhorada na construção civil trouxe muita melhoria. E ainda não é uma coisa divulgada para todos. Muito poucas pessoas sabem disso. É aqueles que estão mesmo na construção civil. E ela é ainda uma profissão que tem muita rejeição, né, pela parte da juventude, que quando está chegando no mercado não quer ir para a construção civil, devido ao entendimento de achar que ela é uma profissão sofrida, uma profissão que cansa demais. É lógico que todo trabalho não é fácil, mas ela é uma das profissões hoje dentro da área urbana que mais paga, porque o melhor salário que tem hoje na área urbana para quem está começando no ingresso de trabalho é a construção civil.
Agora, o senhor falou de um dado interessante. Existe um preconceito em relação ao trabalho na construção civil. E o senhor falou de inovações técnicas na construção. Hoje, a qualificação de um trabalhador na construção civil é muito diferente daquele de 30, 40 anos atrás?
É muito diferente, né? Ela ainda tem as suas peculiaridades ainda dentro da construção. Porque ela tem um sistema diferente de outras profissões, Gilson. Por exemplo, o pedreiro na construção, o profissional dentro do canteiro de obra, ele praticamente aprende dentro do canteiro de obra. E por incrível que pareça, mesmo que ele saia de um curso preparatório de pedreiro, de carpinteiro, de encanador, eletricista, se ele não passar pela obra, pelo barro da obra, pela massa da obra, o ruído da obra, ele não vai ser um bom profissional. Ele só vai se tornar um bom profissional de confiança do mestre, do engenheiro, quando ele tiver a prática de trabalhar no canteiro de obra, passar pelo canteiro de obra. Então ainda existe isso, sim. Isso aí é uma coisa que existe e não tem como mudar, porque não havia, dentro do nosso setor, curso de preparação técnica para esse tipo de trabalhador. Os trabalhadores eram altamente classificados, ele era altamente reciclado dentro do próprio canteiro. Agora, hoje não. Hoje nós vemos aí muitos, o governo, por exemplo, disponibilizando, né, recurso para treinamento dessa pessoa. Quem quer entrar no mercado hoje da construção civil, ele tem apoio, ele tem já entra ganhando, já entra com salário, já entra com vale de transporte e assim por diante. Então, a falta dessa mão de obra hoje, como não tem, então está se disponibilizando muita coisa hoje governamental para poder estar treinando esse pessoal.
Sr. Jorge, um dado interessante é a segurança. No passado, a construção civil era tida como um espaço muito inseguro, de alto risco. Melhorou?
Melhorou e muito. Puxa, isso aí é uma coisa que eu vivi de cadeira, né? Quando eu entrei em 75 no canteiro de obra, Gilson, a empresa não dava para a gente nada. E se você quisesse ir trabalhar de bermuda, como tinha na época, você ia trabalhar com bermuda, descalço, chinelo, do jeito que você quisesse trabalhar. Então, com a evolução do tripartismo no Brasil, que isso é uma coisa que nós temos que levantar essa questão, né? Porque todas as leis existiam naquele tempo, em 75. Só que ela existia para o conhecimento de poucos. Ela não chegava até o trabalhador que tinha conhecimento, não tinha conhecimento disso. Quando foi implantado no Brasil por uma organização, pela Organização Internacional do Trabalho, a OIT, que implantou, devido pesquisa, viu? Devido pesquisa de grandes, era um setor que mais mutilava e que mais matava no Brasil, a OIT obrigou nós, brasileiros, a fazer alguma coisa para a construção. E aí criou a norma NR18, que ela foi tripartite, criada pelas três bancadas. E de lá para cá, primeiro impacto que teve foi pela bancada dos empregadores, que tiveram muita resistência em aceitar isso. E depois, esses empresários, hoje são parceiros, hoje são pessoas que ajudam a divulgar a norma, a implantar a norma, e têm aceitação hoje do movimento sindical junto, para poder estar orientando esse aspecto. Mas quando você fala do passado, realmente a Constituição Civil era uma coisa de louco. Quando ia se fazer uma obra grande, ô Gilson, já tinha um plano de meta, olha, aqui vai morrer tantos caras, aqui vai se acidentar tantas pessoas. Quer dizer, era uma cultura, e ainda tem um pouco disso hoje, né, que ainda tem essa aceitação. Ah, nós aqui somos pessoas que cansa mesmo, que nós temos que trabalhar sujo. Ainda tem um pouco disso ainda, eu não vou dizer que isso está eliminado 100%.
Agora, quando se fala de construção civil, se fala de carreira também, é possível hoje alguém deslumbrar uma carreira bem-sucedida, como o senhor tem uma carreira, já uma história dentro da construção civil?
Ah, tem. Isso pode ter certeza absoluta. Eu entrei na construção civil, trabalhei de servente e saí de... Hoje estou no sindicato, mas sou mestre de obra formado, né? Tenho 30 e poucos anos de mestre de obra. E essa coisa de salário, carreira, melhoria, se dá pelo tempo de trabalho. Quanto mais tempo você tem, quanto mais... O currículo de um mestre de obra, Gilson, é a obra que ele fez. Ele tem que dizer, olha, eu sou mestre de obra, eu já fiz aquele prédio lá, eu fiz aquela ponte, eu fiz isso, fiz aquilo. Esse é o currículo que se fala que é de um pedreiro também, passa por isso. Eu fiz aquela fachada, eu sou azulejista, vai ver meu trabalho lá que você vai ver que eu sei fazer. Não é um currículo que coloca no papel, é um currículo que você tem que ter de história. E aí o preço varia... E ele eleva esse preço quanto mais tempo você tem e quanto mais serviço prestado você tem. E a carreira é feita desse jeito. E geralmente, e hoje, por exemplo, nós temos aqui pedreiro, por exemplo, aqui em Maringá mesmo, nós temos pedreiro aí que ganha seus 3, 4 mil reais, tem mestre de obra que ganha até 10 mil reais no Brasil inteiro, tem tudo isso. Então carreira tem espaço para você crescer. Basta você fazer um bom currículo de história.
Sr. Jorge, uma última questão é sobre a permanência do trabalhador na construção civil. O senhor mesmo colocou que tem muita gente que tem preconceito com o trabalho na construção civil. E a permanência dos trabalhadores? A maioria dos trabalhadores que ingressam nesse tipo de atividade permanecem ou existe uma rotatividade muito grande?
Não. Esse nome peão de obra, ele se dá isso até, porque o peão ele é aquele que roda, que muda de lugar. E eu, até hoje, Gilson, por incrível que pareça, até hoje, esse trabalhador da construção civil, ainda ele é um cara que roda. Ele roda, e hoje, antigamente ele rodava porque terminava a obra. Hoje ele roda porque tem oferta de novo salário. E ele busca outros meios. Aonde ele vê que tem um salário, tem um nome, a empresa tem um nome bom, a empresa é boa, e ele sai daquela que ele está, por uma melhora de alguns reais a mais, ele vai atrás de outro emprego. Mas a vida dele já é condenada a ter que sair de uma obra quando acaba, né? Então não é como uma empresa que fica 10, 20, 30 anos, empresas seculares, às vezes no mesmo local, passa de pai para filho, com os mesmos trabalhadores. E a construção civil não, você pegou uma mesa de uma ponte para fazer, mas quando você termina aquela ponte, termina aquela indústria. Você dá baixo da carteira, você tem que procurar um novo emprego. Você pega um prédio para fazer, pode ser o mais bonito e mais grande que for, mas ele vai terminar, e quando terminou aquela obra, termina a indústria. É dado baixo na carteira, aquela local que ele trabalhou transforma-se em uma indústria, às vezes numa outra coisa, e ele tem que procurar um novo emprego. Então ele é forçado, viu, só a fazer isso. Um nômade.
Mas esse nômade, por exemplo, existe também quem convive, outros, né, outros trabalhadores desse nômade, que tenha uma relação mais estável com as construtoras. A gente vê uma série de prédios sendo feitos por uma mesma construtora. Existem trabalhadores que circulam nessas obras e permanentemente parecem mantêm vínculo com a mesma empresa?
É incrível essa notação, essa observação que você faz. Ele fica às vezes na mesma empresa, Gilson, mas às vezes ele, o registro dele na carteira é pela obra. Então ele está na mesma empresa, mas deu baixa naquela obra que estava acabando e recebe o acerto dele, né, que eles são de olho nisso, fica muito de olho nisso, e vai para a mesma empresa e num outro prédio registra a carteira novamente lá. Ele está sempre registrado, sabe? Mas ele está trocando de local, de endereço. E quando troca de endereço e de local, é um novo registro na carteira. Ou seja, ele continua mudando de local e mudando de perfil de trabalho.
Isso é prejudicial para os direitos dele ou não?
Nada, pelo contrário. Os grandes pés de meia que são feitos no futuro da vida desses trabalhadores são com esses acertos que eles fazem. É quando ele compra um carro, quando ele faz um aumento na casa, ele compra metade do terreno. É quando ele faz aquele acerto na empresa, ele já deixa aquele dinheiro, aquele já é uma expectativa que ele tem. Ó, quando eu sair dessa empresa, eu receber um X salário aqui, um X acerto, eu já vou comprar aquele negócio que está faltando para minha casa, para minha família. Então, eu já vivo com essa expectativa. Isso é comum, isso é padrão dentro da construção civil.
Por isso que em volta do canteiro, antes você tinha bicicletas, hoje você tem motos, automóveis, ou seja, o padrão de consumo de um trabalhador da construção civil melhorou muito.
Graças a Deus. Isso é uma coisa que eu pude viver, eu pude participar, eu pude ajudar a construir. Hoje eu vejo os canteiros de obra, é isso exatamente que você falou. Para você ter uma ideia, Gilson, e senhores telespectadores que estão ouvindo a gente, ouvintes, né? Ouvintes da CVN que estão ouvindo. Eu, no meu tempo de construção civil, quando você, o que você tinha, quando você tinha, era uma bicicleta. E se ela furasse o pneu antes do pagamento ali, 5 dias, 10 dias antes do pagamento, você tinha que ir de a pé, porque você não tinha dinheiro para consertar o pneu da bicicleta. E hoje, o salto é tão grande do poder aquisitivo desses trabalhadores hoje, que você vai nos canteiros de obra hoje, ele tem a moto para ir trabalhar, ainda tem o carrinho na casa, e o dia que chove ele vai de carro também. Então é uma coisa muito boa que eu pude presenciar na minha vida aos meus 62 anos de idade hoje.
Sr. Jorge Moraes, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Eu que agradeço essa oportunidade de estar podendo falar com meus companheiros de obra. Um grande abraço a todos.
Conversei com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil de Maringá, Jorge Moraes. Falamos sobre as condições de trabalho hoje na construção civil. O senhor Jorge comparou com o trabalho de 30, 40 anos atrás. Ele pontua a melhoria na qualidade de vida do trabalhador. Falou também das relações de trabalho das empresas nas construções civis e a tecnologia que se desenvolveu, mas ele ainda considera que era o canteiro de obras que um trabalhador se faz.